Bem-vindos ao Conversas desta semana. Cá estamos a retomar a agenda depois de uma pausa. Os agendamentos têm sofrido alterações, quase diria, à semana, mas mantemos a linha que tínhamos anunciado no último programa que aqui mantivemos, de voltar com vereadores, com representações de forças políticas no Executivo Municipal de Ilhavo. Já tínhamos feito o mesmo em Aveiro e agora entramos no município de Ilhavo, hoje com Sérgio Lopes, é vereador eleito pelo Partido Socialista, o único que o PS conseguiu colocar nas últimas autárquicas no Executivo Municipal de Ilhavo, com uma avaliação a 2 anos de mandato, mas também com esta circunstância, Sérgio Lopes, de estarmos a viver uma fase de crise, chamemos-lhe crise política, no país, que envolve diretamente um governo liderado pelo Partido Socialista, um quadro de eleições antecipadas que se perspectiva, eleições internas no partido. Isto para alguém, e podemos dizê-lo desta forma, conhece bem a dita máquina socialista, que tem esse conhecimento do seu seio interior, significa uma fase como outra qualquer na vida política do país, do partido, ou estamos aqui num momento especial que tem sido, e de alguma forma até dramatizado, de que este é um momento delicado na vida do país?
Boa tarde. Este momento não é um momento como outro qualquer, é um momento delicadíssimo, porque a Assembleia da República foi dissolvida, o Partido Socialista tinha uma maioria absoluta, e o Primeiro-Ministro foi forçado a demitir-se porque fizeram pairar sobre a sua pessoa e sobre o exercício das suas funções um mando de suspeição, através de um inquérito do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, isso é a primeira vez que acontece na nossa democracia, o Palácio de São Bento ser alvo de buscas, se nós sabermos, tomarmos conhecimento através da Procuradoria-Geral da República de que o Primeiro-Ministro tem um processo de crime a correr, com um inquérito de crime a correr contra si no Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, a circunstância é tudo menos normal e merece reflexão, e eu espero que tudo se esclareça rapidamente para que nós possamos fazer reflexões sobre o funcionamento do nosso sistema judicial com serenidade. Perante a qual estamos, e decidindo o Presidente da República que a voz deve ser devolvida ao povo através da dissolução da Assembleia da República e da realização de eleições legislativas, ainda que o Partido Socialista fosse detentor de uma maioria absoluta no Parlamento e, portanto, estivesse em condições de garantir uma estabilidade que nós não sabemos se o resultado eleitoral nos garantirá, e, portanto, estando o Partido Socialista disponível para indicar um novo Primeiro-Ministro para ser indigitado e formar um novo governo, ainda que nós estivéssemos preparados para esse cenário, também estávamos preparados e estamos preparados para ir a eleições. E neste momento estamos a preparar a nossa ida a eleições legislativas, escolhendo uma nova liderança em ambiente de saudável disputa interna democrática, para escolher aquele que consideramos estar em melhores condições para ser secretário-geral do PS, candidato a primeiro-ministro e primeiro-ministro, esperemos nós, porque eu tenho a expectativa e acredito que os portugueses saberão avaliar os últimos 8 anos de governação do PS, saberão avaliar as propostas que terão em cima da mesa dos diversos partidos, e tenho certeza que escolherão o Partido Socialista, porque é o Partido Socialista que garante estabilidade ao país, que garante um projeto de modernização do país, de garantia da coesão social, garantia de crescimento económico, garantia de emprego, porque foi isso que fizemos ao longo destes 8 anos e julgo que vamos continuar a fazer sempre com foco na sustentabilidade orçamental do Estado.
E na sua leitura, estamos a falar de uma questão de lideranças políticas, de eleições que, independentemente dos resultados, podem vir a clarificar essa vida política, ou estamos a falar de um quadro que é mais profundo e mais complexo do que parece à primeira vista? Eu pergunto isto porque o que temos assistido, por exemplo, nos últimos dias é o parece quase o culto de um certo intriguismo, como é uma vida política. A disse B, disse que não, C disse que o outro disse, e a política tem-se desenrolado à volta disto. Depois deste ato eleitoral de março de 2024, há condições para que esse país, e eu vou utilizar outra vez a expressão intriguista, serene?
Bem, eu acho que há duas dimensões na situação política que nós vivemos. Uma é a reflexão que nós temos que fazer sobre o funcionamento da nossa democracia, sobre a forma como os diversos poderes funcionam e interagem entre si, e nos 50 anos do 25 de Abril devemos estar concentrados em perceber que alterações nós precisamos de fazer na nossa democracia para fazer o sistema resistir aos populismos, aos imediatismos, e aquilo que aconteceu nas últimas semanas não concorre nada para a credibilização das instituições, e nós temos que fazer essa, nós temos que fazer essa reflexão, e nenhum poder pode estar acima do escrutínio que a comunidade tem a obrigação de fazer. Nem o político, nem o judicial, nenhum poder pode estar acima disso. Acima dessa capacidade que nós temos que ter, enquanto comunidade, de escrutinar o exercício dessas responsabilidades. A segunda questão a segunda dimensão é a dimensão do ato eleitoral. Os atos eleitorais servem para sarar feridas também, e servem para escolhermos novos caminhos. E eu acho que aquilo que mais faz pela credibilização das instituições e pelo robustecimento da nossa democracia é as pessoas terem a sensação de que o seu voto conta para alguma coisa. E, portanto, vamos a eleições, as pessoas vão votar e vamos escolher uma solução política, e as pessoas sentirem que o seu voto contou para alguma coisa e que dali resultou o rearranjo institucional do quadro político português, e que dali podemos seguir para a frente num quadro de estabilidade para uma legislatura de 4 anos para resolver os problemas que o país tem para resolver.
Mas esta ideia de que uma maioria absoluta e esse voto pode não ter servido para esse fim, não é? De sustentabilidade, de força, de equilíbrio,
só não serviu porque o Presidente da República não quis que servisse. É que a maioria absoluta só não serviu para garantir essa estabilidade porque o Presidente da República não quis que servisse.
Mas o acumulado de casos, que vinham do último ano não davam já indício de um certo enfraquecimento?
Uma coisa, a governação nunca esteve em causa. Já vamos no segundo ou terceiro orçamento de Estado da legislatura, agora já perdi o fio à meada. Vamos aprovar um orçamento de Estado. Os problemas que o país enfrenta, os estruturais e os circunstanciais, tinham respostas públicas colocadas em marcha pelo governo para resolver. A governação nunca esteve em causa. Se o governo caiu, não foi pela sua incapacidade de governar, porque o governo estava a governar, e a maioria absoluta no Parlamento estava a funcionar, e estava a funcionar até com bastante diálogo. O último Orçamento de Estado para 2023 foi aprovado introduzindo muitas medidas propostas por vários partidos da oposição. Portanto, aquilo que está em causa também nas eleições legislativas de março é percebermos se a decisão que o Presidente da República tomou foi a correta. Eu espero que tenha sido. Eu espero que das eleições de 10 de março o voto das pessoas, surja uma solução que demonstre que o voto das pessoas conte, e surja uma solução governativa com estabilidade, porque aquilo que o país menos precisa neste momento em que graça à instabilidade pelo mundo fora, é que nós tenhamos desbaratado uma solução governativa estável, uma maioria absoluta, que é um bem em si mesmo, ainda para mais no contexto em que estamos, para embarcar em soluções de completa instabilidade. Eu acho que o Partido Socialista é o partido que está em melhores condições para garantir essa estabilidade. Ir a eleições legislativas, termos o melhor resultado possível e dialogarmos com os diversos setores da nossa sociedade para formar um governo que consiga governar durante 4 anos para resolver os problemas e os desafios que o país enfrenta.
Mas olhando para o histórico, olhando para a primeira legislatura, olhando depois para a segunda, olhando para esse trajeto político, esse conceito de estabilidade, as pessoas interrogam-se, onde é que está a estabilidade? Está num poder que não é de maioria absoluta e que é capaz de fazer pontes, de negociar, está numa maioria absoluta. Isso não ficou muito claro desta experiência dos últimos anos, das duas, no fundo.
Não, resolve uma coisa. O Partido Socialista governou 8 anos. Nos primeiros 4 com uma solução
negociada,
com uma solução governativa de minoria até, porque o Partido Socialista não era a bancada com mais representação na Assembleia da República, era o PSD. Formou um governo que lhe garantia a maioria dos apoios parlamentares e que lhe permitiria governar, e governou durante 4 anos com total estabilidade. Governou durante 2 anos, entre 2019 e 2021, com uma maioria relativa, com orçamentos de Estado negociados caso a caso, e o governo caiu, porque o Orçamento de Estado foi chumbado por uma coligação negativa dos partidos à esquerda do PS e à direita do PS. E governou com maioria absoluta no último ano e meio, e se nós fizermos o somatório dos 8 anos, independentemente das soluções governativas, o país nunca parou de andar para a frente. Isso é que importa às pessoas. Os últimos 8 anos foram anos de andar para a frente. O país andou para a frente. O país cresceu assim. E isso é que está na cabeça das pessoas. O que está na cabeça das pessoas é como é que eu estava em 2015, como é que estou agora? Qual era o salário médio em Portugal? Qual era o salário mínimo? Quanto é que eu pagava para andar de transportes públicos? Todos os dias ligo a televisão às 8 da noite para ver o telejornal e tenho medo que apareça o Ministro das Finanças? Ou é mim diferente, ou se calhar quando ele aparece a probabilidade até é de dar boas notícias. Isso é que importa às pessoas. E essa é que tem sido a estabilidade dos últimos 8 anos. É a estabilidade das boas políticas. E eu julgo que é isso que está na cabeça das pessoas. Não menosprezando que aconteceram ao longo dos últimos anos certos episódios que não credibilizam em nada as instituições. Não menosprezo isso e quem cometeu erros assumiu-os, sendo que o episódio que leva à queda de governo é um episódio completamente isolado desses casos. É um episódio em que o Primeiro-Ministro é alvo de um inquérito de crime a correr no Supremo Tribunal de Justiça, lançando sobre... E ao dia de hoje ainda não percebemos a dimensão desse processo, e julgo que se fez a comunicação disso tudo com uma certa leviandade. E ao Primeiro-Ministro não restou outra opção que não a de tomar uma opção de credibilização das instituições, de assumindo a responsabilidade de não fazer pairar sobre o Primeiro-Ministro, a terceira figura do Estado, um mando de suspeição. Portanto, nós não podemos analisar epifenómenos que ocorreram ao longo dos últimos 8 anos à luz deste caso. Este caso não tem nada a ver com isso, é uma coisa completamente à parte. Aliás, é uma coisa que vai ser estudada nos próximos anos para percebermos como é que nós chegamos aqui. Eu espero que a sociedade faça a reflexão e que os diversos países façam a reflexão.
O Sérgio faz esse, digamos, traz esse quadro sobre o país, que eu estava a ouvi-lo a associar mais à questão do, quase diria, numérica, à questão do rating, à questão da notação de um país que de facto aparece com indicadores positivos, mas ao mesmo tempo o país...
Ainda ontem o Prémio Nobel da Economia, Paulo
Falava,
dizia que o caso português tem que ser estudado e que há um milagre da economia portuguesa e dos últimos 10 anos, que a economia portuguesa conseguiu ultrapassar vários desafios com muito mais resistência e resiliência do que muitas economias do...
Mas provavelmente o Krugman, que não tem que ir ao Hospital de Aveiro à sexta à noite ou ao sábado de manhã, ou aos hospitais de Lisboa, e portanto esta questão, e era aí que eu ia colocar a pergunta, que é o país do ratings que de facto o notabilizam, é ao mesmo tempo o país que está agitado, que está com os professores em protesto, os médicos e os enfermeiros em protesto, agentes de justiça em protesto, aparentemente com boas condições, mas aparentemente com más soluções, entre aspas.
É uma coisa, o país não está isento de problemas e desafios para resolver, mas não tem sido por desinvestimento que os problemas não se têm resolvido. Tem havido um forte investimento na saúde, na educação, até na habitação, onde nós temos problemas e temos problemas para resolver e difíceis de resolver. Nunca se investiu tanto em habitação, do ponto de vista do investimento público, como se tem investido nos últimos anos. O país está a fazer o caminho de resolução desses problemas. Agora, é natural que as classes profissionais, mas leva uma coisa, os problemas que nós temos de instabilidade em determinados setores da administração pública, na educação e na saúde, têm muito que ver com as condições salariais e as condições de trabalho dessas classes profissionais, e eu acho que as classes profissionais fazem muito bem em organizar-se para reivindicar a melhoria das suas condições de trabalho, e o governo tem que encontrar um justo equilíbrio entre aquilo que é pedir, exigir e aquilo que pode dar do ponto de vista da garantia da sustentabilidade orçamental do país, e o Governo deve procurar dar
resposta. Está a demorar muito tempo a encontrar essa resposta.
Deve procurar dar resposta. Só uma coisa, no caso da educação, nunca houve nas últimas décadas um esforço tão grande de acudir às reivindicações dos professores como nos governos do Partido Socialista. Os governos do Partido Socialista efetivaram dezenas de milhares de professores que estavam a contrato há décadas. Foram os governos do Partido Socialista que fizeram o maior descongelamento da carreira de que há memória. Não foi a totalidade da carreira congelada, mas foi uma parte muito substancial. Portanto, eu acho que é no... E também acho que essas classes profissionais reivindicam porque sabem que é com o Partido Socialista que podem contar para resolver esses problemas.
E estão a tentar forçar nesta fase de transição algumas dessas decisões. Deve um governo tomá-las ou não?
O governo está limitado politicamente. Vamos ver como é que as coisas se fazem, porque o governo não está em gestão ainda, mas está limitado do ponto de vista da legitimidade democrática para tomar decisões eu acho que é preciso ter cautela e acho que é preciso que essas coisas sejam bem debatidas no Parlamento entre os diversos partidos, porque são decisões que não são decisões para um ano, são decisões para um futuro longínquo, e portanto
E o país aguenta mais 3, 4, 5 meses nesta fase, na tal fase de agitação?
Foi a escolha que o Presidente da República fez. Foi a escolha que o Presidente da República fez e pronto, faz parte do processo democrático. O país tem que passar por este processo e o processo tem que demorar este tempo, porque há um partido como o Partido Socialista que precisa de escolher uma liderança para enfrentar aquele desafio eleitoral. Portanto, as eleições só podiam ser em março. E pronto, faz parte do processo natural das coisas.
Curiosamente,
nós felizmente temos uma economia muito melhor estado para aguentar estes embates. Quer dizer, em Espanha, que ainda tem um nível de desemprego nada comparado com o nosso, estiveram sem governo, depois das eleições, estiveram sem governo já não sei quantos meses, mas pelo menos dois, e portanto faz parte do processo democrático, é o que tiver que ser.
Este partido que vai para eleições agora em dezembro é um partido que já há algum tempo estava nas bocas do mundo, por, no fundo, se ir desenhando um quadro pós-António Costa, era daquelas conversas que recorrentemente apareciam, e aparentemente entrou de forma, eu diria, quase natural nesse processo, ou seja, isto já estava quase ali pré-preparado para mais dia, menos dia poder acontecer, ou não?
O quê? O surgimento da...
De um quadro de eleições interno? Só que se falou durante muito tempo que o Primeiro-Ministro poderia abraçar um cargo em Bruxelas e...
Quer dizer, para pegar nas palavras do Primeiro-Ministro, felizmente o Partido Socialista não tem déficit de quadros. Felizmente o Partido Socialista tem muitos quadros com muita qualidade, muitas provas dadas na governação, no, na vida parlamentar, na vida autárquica. O Partido Socialista tem muitos quadros e qualquer um deles dá 10 a 0 ao atual líder
do, foi a expressão utilizada.
Ao atual líder do PSD. Eu acho que a expressão é muito feliz porque é bem demonstrativa daquilo que está em causa no dia 10 de março e os estudos de opinião já o demonstram bem, que qualquer dos candidatos a primeiro-ministro que o PS possa apresentar é visto pelos portugueses como mais bem preparado para exercer as funções do que o líder do PSD. E, portanto, quando o Partido Socialista tem ao seu dispor um conjunto diversificado de personalidades com capacidade para, relativamente fácil, não gosto muito da expressão, mas é como ocorre, é relativamente fácil quando a situação se coloca, as pessoas assumam as suas responsabilidades e assumam que têm que se disponibilizar para o exercício daquelas funções. Eu julgo que foi isso que aconteceu.
Uma transição que pode ser natural na sua visão, então?
Sim, o Partido Socialista tem também uma longa tradição de muita diversidade de pensamento, mas também de muita capacidade de fazer dessa diversidade de pensamento a sua riqueza e não a razão da sua, do seu, a diversidade de pensamento nunca foi metido para divisionismos, sempre foi a riqueza do Partido Socialista e, portanto, este processo faz-se-á com toda a naturalidade.
Assumindo a continuidade ou entrando em ruptura com esse passado recente?
Eu não conheço nenhum candidato, só há um candidato dos três
que não faz parte do círculo governamental,
que defende uma ruptura, e nenhum deles é o Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro.
E quanto aos candidatos, daquilo que conhece, da sua visão, quem é que está melhor posicionado para poder assumir a liderança do Partido Socialista?
Eu apoio, já o expressei publicamente, eu apoio o meu camarada Pedro Nuno Santos, trabalhei muitos anos com ele, conheço-o muito bem, e conheço a sua capacidade de trabalho, conheço a força das suas convicções, conheço a sua capacidade de fazer pontos com os diversos setores do partido e da sociedade, e ele demonstrou isso durante a sua ação governativa. Reconhecemos-lhe todos e verificamos todos o seu carisma, e como dizia o Duarte Cordeiro há uns dias, o carisma de uma liderança é e essencial, e nós vimos isso com Mário Soares, com António Costa, com António Guterres, é essencial para o sucesso de uma governação, para a mobilização da comunidade, para enfrentarmos os desafios, para a agregação das diversas vontades da sociedade, e portanto eu acho que o Pedro Nuno Santos é
o que o diferencia, por exemplo, do José Luís Carneiro, é a questão do carisma, na sua visão?
São muitas coisas, e essa é uma delas, sua capacidade de fazer, a sua propensão para fazer coisas acontecer, para fazer as coisas acontecerem, e nós vimos isso no Ministério das Infraestruturas, na revolução que fizemos na ferrovia, na recuperação da CP enquanto uma grande empresa nacional. E portanto, avaliadas todas essas circunstâncias, eu julgo que penso que julgará a maioria do partido, dos seus militantes, que se identificam muito com a forma de estar do Pedro Nuno Santos, julgo que é quem está em melhores condições para neste momento exercer as funções de primeiro-ministro.
As estruturas concelhias do Distrito de Aveiro, daquilo que sabe, têm essa afinidade expressa, alguns já de forma mais ou menos formal?
Coisa, eu não tenho nenhuma contabilidade a esse nível, portanto, mas admito que sim, quer dizer, ainda por cima, o Pedro Nuno Santos foi Presidente da Federação,
Distrital,
foi é deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Aveiro e tem uma forte ligação com... forte ligação com os militantes. E não é com as estruturas, tem uma forte ligação com os militantes, e não só com os militantes, com as comunidades do distrito, e transpõe essa forte ligação para o exercício das funções, e nós verificámos isso, transpôs. Vamos lá ver uma coisa, era muito comum quando Pedro Nuno Santos era ministro, ouvir da boca de inúmeros autarcas, muitos eleitos pelo PSD, elogios à capacidade de trabalho do Pedro Nuno Santos e da sua capacidade de criação de empatia com as comunidades sobre as quais estava a atuar, e isso, essa proximidade, essa capacidade de criação de empatia é essencial para que um Primeiro-Ministro queira resolver os problemas das pessoas. E o Pedro Nuno Santos tem essa capacidade de criação de empatia com as pessoas. Não é com as estruturas nem com os aparelhos, é com as pessoas.
Chegamos àquela, e para fecharmos também este capítulo, àquele conceito que está lançado neste debate dentro do Partido Socialista, de que há ali uma dupla visão para o partido e para o país. Uma visão mais moderada, uma visão um pouco mais radicalizada, chamam-lhe assim. Isto, se calhar, também por ter sido um dos atores e uma das figuras ligadas à geringonça, podemos dizer hoje primeira geringonça, não sabemos se haverá outra ou não no futuro. O PS olha para isto no seu seio desta forma, entre personalidades, o que elas podem significar da sua sensibilidade política, onde se posicionam, com quem falam mais facilmente ou com quem podem falar amanhã?
Resolve uma coisa, esse debate sobre quem é de esquerda e quem é de direita no Partido Socialista é um debate que só interessa aos adversários do Partido Socialista. E o debate sobre quem protege melhor a autonomia estratégica do Partido Socialista é um debate completamente sem sentido. Basta nós verificarmos que o grande obreiro da relação que se construiu entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP para governar o país entre 2015 e 2019 foi o nosso Primeiro-Ministro António Costa, e nunca ninguém atacou o Primeiro-Ministro António Costa por estar a colocar em causa a autonomia estratégica do partido. Portanto, às vezes vejo desvalorizo muito esses debates, porque depois estamos a procurar diferenças estratégicas, ideológicas, entre pessoas, sem que elas existam, na verdade. Porque, na verdade, os dois candidatos são os dois militantes do Partido Socialista, estão os dois comprometidos com a Declaração de Princípios do Partido Socialista, e qualquer um deles estará em condições de exercer as funções de Primeiro-Ministro no superior interesse do país, preservando a identidade daquilo que são as ideias que defendem ao serviço do Partido Socialista. Portanto, não valorizo esse debate, eu acho que não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é nós escolhermos a pessoa que está mais bem preparada para derrotar a direita e para governar o país.
E quando se coloca esse enunciado de derrotar a direita, vem também a questão do outro lado, dos possíveis alinhamentos no futuro, dos extremismos, os ditos extremismos protagonizados pelo Partido Chega. Essa é a grande discussão das próximas eleições? É aí que vamos estar? Entre blocos políticos que se acusam mutuamente de um estar mais para a direita, outro mais para a esquerda?
Mas, em primeiro lugar, estabelecer uma simetria entre o Chega e o Bloco e o PCP é completamente injusto. E ver o antigo Primeiro-Ministro Passos Coelho dizer que o Chega não é um partido antidemocrático, ver dirigentes do PSD dizer que não nos apontem o dedo por nós eventualmente nos coligarmos com o Chega, porque vocês coligaram-se com o Bloco e com o PCP, quer dizer, o Bloco e o PCP são partidos democráticos, não são partidos hostis à democracia. O PCP é um partido com uma longa história de combate ao fascismo e, portanto, é um dos responsáveis por nós hoje vivermos em liberdade, e, portanto, isso é até ofensivo. E, portanto, fazer essa simetria é injusto para o Bloco e para o PCP e para o PS, que se relacionou ao longo dos últimos anos com estes partidos.
Mas a verdade é que faziam parte de um Bloco que, quando foi tirar o tapete, tiraram o tapete, não é? Um deles tirou.
Sim, mas isso faz parte das dinâmicas. Eu acho que fizeram mal, mas e acho que cometeram um erro, e acho que as direções desses partidos já fizeram essa reflexão e julgo que a sua atuação no futuro estará influenciada por essa reflexão, e acredito que concluíram que em determinadas circunstâncias, poderiam ter feito as coisas de outra maneira. Agora, pronto, a política é feita de alternativas e pode ser, e se é mais fragmentada ou menos fragmentada. Agora, aquilo que eu... É evidente que nós não podemos fugir à realidade de termos um partido de extrema-direita, hostil à democracia, que está em vias de absorver o PSD, que é isso que está em causa. E neste momento um dos principais problemas do nosso sistema democrático é o PSD não estar a encontrar a forma de ter lideranças fortes e projetos políticos alternativos que de alguma maneira ocupem o espaço e evitem que as pessoas que não querem votar no Partido Socialista não encontrem à direita outra solução que não a do Chega. E, portanto, também estará obviamente em debate de, até 10 de março, os perigos para a democracia de uma solução governativa que envolva o Chega. Isso. Nós não podemos fugir desse debate e desse perigo e desse risco, porque esse risco é real. E eu acho que aquilo que o Partido Socialista deve fazer nesse contexto é afirmar o seu projeto político, trabalhar para convencer o máximo possível de portugueses de que a governação do país está mais bem entregue ao Partido Socialista, para que isso não aconteça.
A liderança de Montenegro, na sua leitura, o que posso concluir é que pode facilitar então a vitória e a vida ao Partido Socialista, é isso, no futuro, em março?
Não é uma questão de facilitar ou dificultar. O Partido Socialista tem que contar consigo próprio para ganhar as eleições, e não vejo com regozijo a incapacidade do PSD de produzir alternativas.
Mas fica surpreendido com as sondagens, é isso?
Porque isso é negativo? Não fico surpreendido, não me surpreendo, porque os portugueses fazem uma avaliação daquilo que foi as suas vidas ao longo dos últimos 8 anos e daquilo que são as melhorias para as suas vidas ao longo dos últimos 8 anos. Agora, aqueles que acham que as coisas podiam ser diferentes não encontram, e é natural que haja pessoas que entendam que as coisas podiam ser diferentes, que os caminhos podiam ser outros. Não encontram, infelizmente, e eu acho que essa é a maior doença que o nosso sistema político atravessa neste momento, não encontram à direita um projeto político, democrático, alternativo. E essa responsabilidade é do PSD, e digo com lamento, não o digo com regozijo.
Entramos nesta dimensão mais local, o Partido Socialista.
Finalmente.
Estamos com um país como está e a viver o que está a viver. Creio que as pessoas também compreenderão que essa prioridade, ou de alguma forma essa atenção que é dada, é justificada,
sim,
e é também,
sim, com gosto,
devidamente enquadrada. Na sua dimensão mais local, mas ainda não fugindo do PS, para sairmos das últimas eleições, até porque na altura o Sérgio foi apontado como tendo sido um dos mentores, digamos assim, de uma estratégia, de uma via que não permitiu ao Partido Socialista, e mais do que não permitir, chegar ao poder, no fundo ter regredido na sua representatividade, nomeadamente na Câmara, com um vereador em que a posição é assumida neste momento por si. Foi erro de estratégia, erro de cálculo, olhando hoje para trás, a abordagem feita às autárquicas de 2021?
Eu, estes exercícios dos... Se pudesses voltar atrás, fazias alguma coisa diferente. Naturalmente que fazia coisas diferentes, mas o essencial das decisões que nós tomámos, nós tomávamos-las do mesmo modo, porque não foi uma questão de lapso estratégico, foi uma questão de preservar a autonomia do partido e não abdicarmos de princípios e valores. Vamos lá ver uma coisa. Eu fui candidato a presidente, fui recandidato a presidente da Conselho em 2020 e houve uma candidatura alternativa à minha que preconizava fazer daquele processo eleitoral de escolha do presidente da Conselho, fazer daquele processo as primárias para a escolha do candidato à Câmara. E eu recusei-me a fazer este debate, porque a escolha do Presidente da Conselhia não pode ser o processo de primárias para a escolha do candidato à Câmara, ainda para mais quando há pessoas envolvidas que pretendem ser candidatos à Câmara que nem sequer militantes são. E, portanto,
Mas essa ideia de primárias não... teria sido uma boa ideia ou não?
Não, porque o partido não pode passar cheques em branco. Não é assim que os partidos funcionam. O partido não pode passar cheques em branco a candidatos. Ainda para mais quando eles não são militantes do partido. E a outra candidatura estava disponível para passar um cheque em branco ao João Campo Largo, e o João Campo Largo, no dia das eleições, se ganhasse aquela candidatura, quem mandava no Partido Socialista não era o Presidente da Conselhia, era o João Campo Largo. E, portanto, aquilo, o nosso posicionamento sempre foi o de nós, este processo não é para escolher o candidato à Câmara, é para escolher o Presidente da Conselhia, e se nós ganharmos, se nós continuarmos a liderar a Conselhia, nós aceitaremos ponderar todas as soluções que os militantes e os simpatizantes do partido queiram ponderar. E o João Campo Largo era uma dessas. Nós não podíamos, de alguma maneira, ultrapassar o facto de que o João Campo Largo queria ser candidato à Câmara. Nós não poderíamos, por respeito ao João Campo Largo e ao percurso que ele tinha feito connosco naqueles 8 anos, nós não podíamos fazer tábua rasa disso e ignorar que ele não queria ser candidato à Câmara. E, portanto, quando chegou o momento da escolha do candidato à Câmara, a solução de o João Campo Largo ser nosso candidato foi por nós ponderada, e nós tivemos conversas com o João Campo Largo. Só que o João Campo Largo colocou condições. Aliás, no processo, se alguém colocou condições, alguém foi o João Campo Largo ao partido e não o partido ao João Campo Largo. O João Campo Largo colocou condições ao partido que, de alguma forma, desrespeitavam todo o processo democrático interno.
É verdade que uma dessas condições era o seu afastamento das equipas para a Câmara?
As coisas nunca foram colocadas nesse modo. As coisas foram sempre colocadas de o João Campo Largo... vamos lá ver uma coisa. O resultado prático da candidatura do João Campo Largo pelo Partido Socialista, para as pessoas perceberem, era o João Campo Largo e as equipas que neste momento estão no UPF seriam candidatos pelo PS, a única diferença era que o símbolo que aparecia era do PS. Fazendo tábua rasa de uma estrutura que existe há 50 anos, de órgãos eleitos pelo partido, de pessoas com dedicação à causa pública, com gente abnegada que ao longo de todos estes anos ajudou o Partido Socialista a construir uma solução alternativa ao PSD, que esse património seria completamente arrasado pela candidatura do João Campo Largo. E o Partido Socialista não teria nenhum controle sobre o processo político. Pronto. E, portanto, colocadas aquelas condições, o partido decidiu por ampla maioria. A decisão que foi tomada na Comissão Política foi por ampla maioria. Muitos foram os eleitos na Comissão Política, eleitos pela outra lista que preconizava a candidatura do João Campo Largo, que subscreveram o entendimento de que naquelas condições o Partido Socialista não podia aceitar uma instrumentalização, uma satelização, sermos barriga de aluguer de um projeto que era pessoal, era intransmissível e começava a mostrar lives de populismo. E o Partido Socialista não pode ser barriga de aluguer de projetos populistas.
Então, olhando hoje para o poder, para o que vê na Câmara de Ilha, era capaz de dizer que há ali uma réstiazinha do Partido Socialista ou não? Ou não há nada?
Não há réstia nenhuma do Partido Socialista naquele projeto. Aliás, isso nota-se na rua com o desencanto dos simpatizantes do PS que eventualmente se iludiram com aquela candidatura. Não há réstia nenhuma de Partido Socialista na forma de operar do João Campo Largo. Aliás, o João Campo Largo, enquanto Presidente de Junta, mas enfim, uma junta é uma junta, não é uma Câmara. As Juntas de Freguesia de São Salvador tinham um orçamento de 700 mil euros e muito poucas competências comparado com a Câmara, que tem um orçamento de 35 milhões de euros e 1.001 competências. Mas já se notava no exercício da Junta de Freguesia uma falta de capacidade de articulação do João Campo Largo com o Partido Socialista. Não havia... Eu sabia mais sobre aquilo que, enquanto Presidente do Partido e enquanto Autarca do Partido, nós sabíamos mais sobre aquilo que se passava nas outras juntas de freguesia do que na junta de freguesia de São Salvador. Portanto, o João Campo Largo funciona na Câmara como funcionou sempre, de forma completamente individualista. Aliás, chamar movimento ao UPF é só uma força da expressão, porque aquele projeto é um projeto pessoal. E as pessoas que o materializam à volta do João Campo Largo não passam de amanuenses, não são efetivamente construtores do projeto, se é que se pode chamar o projeto. Agora, pergunta-me assim, o que é que fazia diferente? Se calhar tínhamos dado algum combate no processo de escolha que optámos por não dar, por respeito por uma questão de lealdade institucional para com uma pessoa que era nossa autarca, que já estava há meses na sombra a trabalhar por uma candidatura contra o Partido Socialista, que nós sabíamos que o estava a fazer. Nós soubemos e ficámos boquiabertos com o facto de o João Campo Largo se ter predisposto a ser analisado na sede do PSD como eventual candidato à Câmara do PSD. Quer dizer, o João Campo Largo fez do processo autárquico um negócio. Fez do processo eleitoral autárquico um negócio. E, portanto, se calhar nós tínhamos feito um maior esforço para promover esse escrutínio sobre uma candidatura que se revelou exclusivamente populista, com o único objetivo de ganhar eleições sem nenhum projeto para melhorar a vida das pessoas. Isso está à vista na governação e na desilusão que muitas pessoas têm em relação àquele projeto, e muitos votariam no PS e tinham votado no PS nos últimos anos, e eu quero dizer a essas pessoas que contem com o Partido Socialista para conseguirmos construir uma verdadeira alternativa ao PSD. Contem com o Partido Socialista, voltem a contar com o Partido Socialista para construirmos uma verdadeira alternativa ao PSD. Não há qualquer ressentimento.
Essa combatividade que não chegou nessa fase pré-eleitoral chegou já na fase do exercício. O PS tem sido um partido, diria, aguerrido na forma como tem estado.
Mas aguerrido porquê? Nós não mudámos o nosso posicionamento. A questão é que as políticas prosseguidas são as mesmas que eram prosseguidas por Fernando Cassoelo. E, portanto, quer dizer, se nós já as criticávamos quando era o Fernando Cassoelo Presidente da Câmara, não temos razão séria absolutamente nenhuma para deixarmos de as criticar só porque o Presidente da Câmara deixou de ser o Fernando Cassoelo.
Mas tendo ali ao lado os tais elementos da família política que se transformaram em movimento independente, poderia ou não atenuar isto? Ou...
Mas eu não encontro nas pessoas que formam o movimento UPF gente a quem identifico como tendo pertencido à minha família política.
Tinha dito que eram muitos deles que eram estavam indicados para a tal lista do Partido Socialista, não é?
Não. Aquilo que eu disse foi que a intenção do João Campo Largo era construir listas à sua imagem e semelhança, como fez no PF, independentemente da generalidade, a esmagadora maioria das pessoas
que
compõem o PF, nunca tiveram nenhuma ligação com o Partido Socialista, nem teriam, até porque está demonstrado que não têm capacidade para cuidar da coisa pública, e o Partido Socialista não escolheria pessoas sem capacidade. Aquilo que eu tentei dizer nessa altura, para simplificar, é que as condições que o João Campo Largo colocava ao Partido Socialista era: eu quero, posso e mando. E, portanto, aqui o resultado seria ele, se o PS o deixasse, ele faria as listas como fez as do UPF e nós entregávamos-lhe o orçamento da campanha e o logotipo a pôr nos cartazes. Era só essa a única diferença. Ou seja, eu não encontro no movimento UPF praticamente ninguém que eu tenha alguma vez considerado fazer parte da minha família política, ideológica, de programa para o município. Não...
E estes dois anos de mandato, que balanço é que faz vivendo isto por dentro, tendo esta noção por dentro?
Olha, eu não posso deixar de dizer que não estava à espera que fosse tão mau. Não estava à espera que fosse tão mau. No processo de escolha do nosso candidato à Câmara e nos diálogos que mantivemos com João Campo Largo e no trabalho que fizemos de campanha eleitoral, de verificação dos projetos, já tínhamos percebido que aquilo era, não passava de um instrumento para chegar ao poder, que não sairia dali.
Mas o que é que não encontrava? Conhecimento, densidade?
Conhecimento, capacidade, ideias. Conhecimento, capacidade e ideias. Não encontrava e continuo sem encontrar encontro uma grande incapacidade de fazer a gestão do processo político. encontra um grande desconhecimento sobre aquilo que é a vida do município. Grande, profundo desconhecimento daquilo que é a vida do município no Presidente da Câmara e, nos, e nas pessoas que o rodeiam, e uma enorme falta de ideias, de uma visão, um projeto para o município, como é que eu gostava que o município fosse daqui a 20 anos, e já agora que sou Presidente da Câmara vou trabalhar para isso, porque foi para isso que as pessoas me elegeram, e não encontramos. E portanto, se eu já, se já achávamos, se as nossas perspectivas já eram negativas, o decorrer do mandato surpreende-nos ainda mais pela
isto logo na fase inicial negativa. Começa muito pela questão da forma, discutiu-se muito a forma relacionada com as participações democráticas, a visibilidade dada, digamos assim, ao debate político, aos organismos, e nesse plano foi possível amadurecer, digamos assim, já o processo? Está hoje diferente do que estava há 2 anos? Ou continua deficitário?
Não, o movimento do PF continua a procurar governar com maioria absoluta sem a ter. E, portanto, a tentar o mais possível atropelar as oposições.
Identifica então os mesmos defeitos que encontrou no início?
Os mesmos defeitos, tentando atropelar as oposições, por mais que devesse ter a consciência de que precisa de dialogar com as oposições para que as propostas tenham viabilidade política, porque o PS tem 3 eleitos em 7 na Câmara Municipal e, portanto, não pode governar com maioria absoluta, sem maioria absoluta, como se a tivesse.
E pode queixar-se dos partidos, ao fim destes 2 anos, utilizá-los como argumento, digamos, para uma governação que não teve os meios todos à sua disposição para governar?
A governação tem os meios todos à sua disposição para governar. Os planos de orçamento, apesar de, no que diz respeito ao Partido Socialista, eu digo, tenho dito isto algumas vezes, eu votámos contra orçamentos do PSD menos maus que os do UPF. E não temos votado contra os orçamentos do UPF. Temos optado pela abstenção, porque a abstenção viabiliza um instrumento fundamental para a governação. E temos optado pela abstenção também nos impostos municipais, ainda que tenha críticas a fazer-lhe, muito provavelmente votaria contra se a Câmara tivesse uma maioria absoluta. Portanto, o atual Presidente da Câmara não pode encontrar nos partidos da oposição nenhum bode expiatório para as suas incapacidades. Aqui, os 10 milhões de euros que a Câmara tem guardados no cofre, sem nada que lhes faça, não estão guardados no cofre, encostados, porque a oposição tem impedido a maioria de governar e de usar aquela capacidade financeira ao serviço do investimento na melhoria das condições de vida das pessoas.
Pode argumentar que se está a preparar para, não é?
A preparar para o quê?
Para acompanhar um quadro de investimentos, fundos europeus, PRR...
Vamos lá ver uma coisa. Um Presidente de Câmara que disse na sua tomada de posse que os fundos comunitários não seriam o alfa e o ômega da sua governação, que tem uma Câmara Municipal superavitária há largos anos, que tem um município que no início do seu mandato tinha um saldo de gerência, ou seja, a diferença entre aquilo que gastava num ano e aquilo que recebia num ano, de 4 milhões de euros, e que neste momento a diferença entre aquilo que gasta e aquilo que recebe é 10 milhões de euros, não pode estar à espera dos fundos comunitários para resolver os problemas das pessoas. E os investimentos que se fazem com o PRR e com os fundos comunitários do PP 2030 não precisam que o município encoste desperdício durante vários anos aqueles superávites. Nós temos problemas para resolver na nossa comunidade que não estão a ser resolvidos porque esta maioria ou não quer ou não consegue, ou então as duas coisas, não querem e não conseguem.
E podem ainda ser resolvidos, ainda vão em tempo útil ser resolvidos. Ouvimos agora no
este mandato está perdido.
Ouvimos agora este no debate perdido sobre plano e orçamento, e era aí que íamos, no fundo, chegar, dizer que este é um documento de promessas. Foi essa a expressão que utilizou.
Sim.
Portanto, não acredita que o que ali está advertido venha a ter uma concretização prática em tempo útil?
Não, este mandato está perdido. toda a gente, qualquer pessoa com o mínimo conhecimento do funcionamento da administração pública, dos códigos da contratação pública, quer dizer, sabe que para nós, para uma Câmara Municipal, colocar em marcha investimentos, é preciso fazer projetos, é preciso, para fazer projetos é preciso ter ideias, que é coisa que nós não conhecemos desta maioria. E para que essas ideias tenham viabilidade política é preciso diálogo com as oposições, porque a maioria é relativa, não é absoluta. É preciso lançar concursos públicos, é preciso que as empreitadas se façam, é preciso haver empreiteiros disponíveis para fazer as empreitadas, e portanto, para que tudo isso aconteça é preciso tempo. E desse ponto de vista, este mandato está perdido. E aquilo que está no plano de orçamento, que é um plano de investimentos de 40 milhões de euros. Vamos lá ver uma coisa. Há um orçamento, para o ano que vem, 36 milhões de euros. E o plano de investimentos desse orçamento é de 40 milhões de euros. Isto é o orçamento. E desses 40 milhões de euros, é indicado pela maioria que 22 milhões de euros não têm fonte de financiamento prevista. Quer dizer, isto é a prova provada que mais de metade não é para fazer, pelo menos. Mais de metade não é para fazer, pelo menos. E nós já tivemos exercício semelhante em 2023, porque em 2023 era-nos prometido um plano de investimentos para 2023 de 30 milhões de euros. E também com fontes de financiamento previstas abaixo de 50%. E nós sabemos bem que andamos na rua, não é? Onde é que estão esses 30 milhões de euros de investimento durante o ano de 2023? Portanto, os documentos da Câmara são instrumentos de propaganda, à boa maneira populista. Este é um orçamento que é para fazer, não é um orçamento que é para prometer, não é um orçamento que é para fazer. E, portanto, desse ponto de vista, a 2 anos do fim do mandato, tendo em conta a maturidade das ideias e dos projetos que nós verificamos, que não é nenhuma, este mandato está perdido durante estes 4 anos. Não acontecerá nada que melhore efetivamente as vidas das pessoas e tão importante quanto isso, que demonstre às pessoas que queriam uma mudança em 2021, que de facto estes 4 anos serviram para operar uma mudança, porque as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos, que façam o exercício durante estes 2 anos, o que é que mudou efetivamente nas vidas delas fruto da eleição de João Campoar como Presidente de Câmara? Nada, absolutamente nada. Mas as pessoas, quando votaram em 2021 no João Campoar, votaram para que a Câmara fosse diferente, porque estavam cansadas de uma maioria que já não tinha soluções de futuro. E não encontraram nesta maioria, que era uma maioria de mudança, não vão encontrar ao longo destes 4 anos nada que melhore as suas vidas, que mude a governação da Câmara, qualifique o território na saúde, na educação, na habitação. Quer dizer, não tem acontecido absolutamente nada de verdadeiramente estruturante na vida das pessoas.
Isso de alguma forma, e quem está a ouvir ficará também, ou equacionará, atendendo à distribuição de lugares, esta equação, que é culpa do poder, mas também se calhar culpa das oposições. E eu pergunto isto porque 3 orçamentos foram viabilizados. Pergunto-lhe se o quarto, no final do próximo ano, se seguisse esta tendência e com esse quadro que traça, é também para decidir com uma abstenção.
Nós não podemos ser presos por ter e por não ter.
Mas no fundo não pode acontecer ou não?
Somos presos. Não,
perante o eleitorado, aquilo que as pessoas lá fora podem intuir.
Aquilo que nós nos propusemos da interpretação que fizemos do resultado eleitoral foi: as pessoas quiseram mudar de Presidente de Câmara, mas não quiseram dar-lhe, mas isso é um facto, é objetivo. As pessoas quiseram mudar de Presidente de Câmara e nós não podemos negar aos eleitores que essa vontade se cumpra e que o Presidente de Câmara que elas escolheram exerça essas funções. As pessoas quiseram mudar de Presidente
para 4 anos.
As pessoas, quando votaram para 4 anos. E, portanto, as pessoas, quando
portanto, se depender do PS,
as pessoas, quando
o orçamento
para
2025 será também
viabilizado. O Partido Socialista assumiu, desde o início, que, mantendo-se os pressupostos, o Partido Socialista seria um partido de oposição responsável. Responsável porque não pode contrariar a vontade popular de que O Presidente da Câmara deve ter condições para governar, porque o Presidente da Câmara, para ser Presidente da Câmara, tem que conseguir governar. E, portanto, nós não podemos negar os instrumentos orçamentais ao Presidente da Câmara para que ele governe. Mas não deixaremos de ser um partido da oposição, porque é à vontade, mas não é à vontadinha. E, portanto, no demais, o Presidente da Câmara tem que negociar. O Presidente da Câmara tem que negociar. E nós,
E até temos... hoje já negociou alguma coisa?
Negociou nos processos em que o obrigámos a negociar. Nunca foi até agora um Presidente de Câmara dialogante, no sentido de saber que faz parte das suas obrigações dialogar. Dialoga sempre contrariado. Dialoga sempre contrariado quando a oposição o força a dialogar. Isso viu-se no tarifário de resíduos sólidos urbanos. O Presidente da Câmara queria impor uma subida no tarifário de RSU de 40%, tanto em 2023 como agora para 2024. Não construiu a solução com base no diálogo. A solução foi construída exclusivamente por si, levou à Câmara para ser chumbada. E só à terceira é que percebeu que se queríamos resolver o problema do déficit tarifário do município, tinha que dialogar com a oposição. E felizmente conseguimos impedir que o UPF, nestes dois anos, duplicasse aquilo que as pessoas pagam de RSU e repartir esse esforço entre o município e o orçamento municipal. Mas para responder à pergunta, dando este como um exemplo de que só tem havido diálogo quando a oposição obriga a que esse diálogo aconteça. Isto gera, obviamente, conflito quando aquilo que nos foi prometido por esta maioria foi uma nova forma de fazer política. Eu lembro-me que na campanha prometiam que iam ser uma força contra o populismo e contra o comodismo e que iam ter uma nova forma de fazer política, não menosprezando as ideias diferentes das oposições. E nós não temos visto nada disso na prática. Aliás, desse ponto de vista, no que diz respeito ao respeito pelas oposições, têm sido tão desrespeitadores como era o PSD.
Estamos na fase final. O que lhe pergunto, de alguma forma, é se os grandes dossiers que foram equacionados, esse dos resíduos, depois houve ali mais algumas questões que foram sendo levantadas, mas creio que o dos resíduos, como se calhar algo simbólico ou emblemático...
Claro, é uma coisa. Nós, nos últimos dois anos, propostas que tenham sido chumbadas pela oposição, conto 4 ou 5 em 700 deliberações. Portanto, esta maioria...
Então significa que se está a governar bem, é isso?
Não significa que se está a governar bem. O Partido Socialista não votou contra só 4 propostas. O Partido Socialista votou contra dezenas e dezenas de propostas. Agora, o PSD é que vota, a esmagadora maioria das vezes, alinhado com o PF. Porquê? Porque aquilo que o PF está a fazer é aquilo que o PSD
bem,
já fazia.
Com o passado.
Portanto, o PSD não tem condições para votar contra coisas que estão tal e qual como eles já faziam.
E estes dois partidos?
Essa é uma demonstração de que a verdadeira coligação deste mandato não é entre as oposições. A coligação deste mandato é a coligação da continuidade das políticas entre o PSD e o UPF. E é a verdadeira demonstração de que a verdadeira alternativa à governação do PSD não é o UPF, é o PS. É o PS. E eu, as pessoas que votaram no, que costumavam votar no PS e que votaram no UPF, eu aquilo que lhes quero dizer é que podem continuar a contar com o PS para construirmos um projeto alternativo ao PSD. E as pessoas que, os pouquíssimos socialistas que, de alguma maneira, por atos ou omissões, durante aquele processo eleitoral, trabalharam para prejudicar o Partido Socialista, aquilo que eu também lhes quero transmitir é que não tenham qualquer problema em voltar ao nosso seio e em voltar a trabalhar connosco. São bem-vindos.
Perguntarão esses socialistas que PS?
O PS de sempre. O PS de sempre. O Partido Socialista é um partido com 50 anos de história no município, um partido importante da democracia portuguesa e, portanto, um partido importante da nossa democracia local.
Mas que foi ninguém.
Soube sempre ser útil ao município nos exercícios das diversas funções no poder ou na oposição, e portanto será o PS de sempre, um PS humanista, com um projeto para reforço da capacidade de intervenção social do município. Eu estou a falar, eu sou vereador, sou dirigente, aquilo que eu estou a dizer é aquilo que eu acredito que o PS deve ser. Eu não tenho responsabilidades de direção do partido, mas eu acho que é este o PS, estou convicto que é este o PS que se apresentará às próximas eleições autárquicas.
Mas este PS
acho que é esse PS que deve apresentar esta
eleição. Mas este PS que foi, no fundo, reduzindo a sua esfera de influência, que foi perdendo peso, acha que é circunstancial?
É circunstancial, é circunstancial. É circunstancial. E eu noto essa. Eu estou convicto de que isso é circunstancial, porque eu ando na rua e ouço o desalento. Ouço o desalento daqueles que queriam uma mudança, daqueles que acreditavam que era o UPF o construtor dessa mudança, e ouço o desalento e noto nas pessoas essa vontade de corrigir o erro. Nota-se nas pessoas que votaram no UPF que querem corrigir esse erro, essa desilusão.
E o PS tem argumentos para fazer essa alternativa?
Tem, como sempre
que
teve.
Que não conseguiu ou não teve
tem,
a conseguir ao longo dos anos?
Tem, como sempre teve. Tem, como sempre teve.
O projeto autárquico que está a ser desenvolvido, e há pouco falámos da questão dos lixos, ou de uma capacidade ou de uma incapacidade para concretizar nesse curto espaço de tempo um sem número de medidas de mudança, onde é que falhou exatamente? Ou onde é que deveria ter atacado na sua leitura?
A política ambiental do município é uma política falhada. E essa é uma responsabilidade, de quem governou o município ao longo dos últimos anos, PSD. Ainda que nós não notemos no UPF a vontade de fazer o que falta fazer. Nós precisamos de reduzir o lixo indiferenciado. E para reduzir o lixo indiferenciado precisamos fazer duas coisas. Em primeiro lugar, reduzir a produção de lixo, fazermos menos lixo. Em segundo lugar, separar mais lixo. Tanto os recicláveis, como os biorresíduos, essas coisas todas.
Sérgio, um ano depois dessa crítica que fizeram, na altura da votação...
Mantém-se tudo na mesma.
Houve alguma evolução?
Mantém-se tudo na mesma e temos notado uma muito pouca ambição, na maioria, para fazer aquilo que é preciso fazer, a ser feito, fazer investimentos a sério e revolucionar o sistema no sentido de, como outros municípios já o estão a fazer, garantir que as pessoas separam mais lixo, produzem menos resíduos indiferenciados, por essa via contribuem para uma melhor sustentabilidade ambiental do município e uma maior sustentabilidade tarifária, porque quanto menos lixo indiferenciado nós produzirmos, menos pagamos pela recolha e pelo tratamento dos resíduos em aterro.
Além da questão do lixo, onde é que o Executivo falhou na sua visão em área que considere prioritária?
O município tem muitos problemas por resolver no âmbito do ordenamento do território, no âmbito da mobilidade. Quer dizer, nós continuamos sem uma única ideia para a necessária reformulação do centro da Cafanha da Nazaré. O município tem uma política de habitação inexistente. O município não tem mercado de arrendamento e já não tinha mercado de arrendamento antes da crise da habitação. O município de Ilhavo entregou sempre o problema da habitação ao mercado. Sempre. O caso de Ilhavo é um caso paradigmático e, portanto, neste momento, quem procura casa em Ilhavo para arrendar não tem resposta. E esta maioria tem uma estratégia local de habitação na gaveta por implementar desde o início do mandato. Está atrasadíssima a sua implementação, já para não falar que aquelas respostas são exclusivamente do primeiro direito, ou seja, para acorrer às necessidades de famílias muito carenciadas, mas falta fazer o resto. que é um programa de habitação para responder aos problemas das classes médias e dos mais jovens que se querem emancipar. Não há um programa de habitação a custos controlados, não há programas de arrendamento, de arrendamento acessível. Nós temos, isto são dados de 2011, mas admito que não tenham mudado muito, nós temos em 20 mil residências, nós temos 2 mil que estão vazias. Nós temos que ter políticas públicas para dar um destino a 2 mil casas que nós temos vazias. As pessoas que movem lá em casa, como assim nós temos 2 mil casas vazias e tanta gente a precisar de uma casa? O município não tem feito o suficiente para forçar os proprietários daquelas casas das duas uma. Ou verem-se livres delas e entregarem, venderem a quem queira fazer com elas alguma coisa, ou reabilitarem-nas com incentivos do município, desde que aquilo sirva para entrar no mercado de arrendamento. Nós, por exemplo, o município podia estar a fazer muito mais na área da educação, para garantir igualdade de oportunidades, porque não chega, é importante recuperar os edifícios e, felizmente, o Governo da Nação definiu como prioridade a recuperação das nossas três escolas, da secundária da Gafanha da Nazaré, da professora Fernando Martins e da secundária de Ilha. E em boa hora o Governo decidiu que essas escolas serão para reabilitar com 100% de financiamento da Administração Central. E em boa hora o Governo decidiu que essa responsabilidade deve ser entregue à Câmara e que a Câmara deve ser o dono da obra e deve tratar do projeto e da adjudicação da empreitada e de fazer isso tudo. Mas isso não chega para nós termos uma educação de qualidade em Ilhavo e igualdade de acesso e igualdade de oportunidades no acesso à educação. Nós podíamos ter, por exemplo, um programa de apoio que oferecesse os manuais de apoio a todos os alunos do ensino em Ilha. É certo que o Governo já oferece os manuais escolares, mas os manuais de apoio são ainda uma despesa que as famílias têm podia fazer isso no campo do apoio à primeira infância. O município é super deficitário na oferta de creche. E a Câmara não está a fazer praticamente nada para resolver esse problema em articulação com as nossas IPSS, que são quem mais rapidamente tem capacidade instalada para ampliar a capacidade já existente. Nós devemos ter pelo menos metade das crianças não tem uma vaga na creche. E nós, o Governo em boa hora adotou a política das creches gratuitas, mas agora é preciso que a Câmara Municipal de Ilha faça o trabalho de aumentar a oferta para que todas as famílias que queiram que a sua criança frequente a creche consiga frequentar uma creche, tenha vaga numa creche. E a Câmara não está a fazer, ou seja, há muitas áreas em que a Câmara Municipal não está a fazer absolutamente nada.
De forma mais telegráfica, e porque estamos mesmo a terminar, o 2025 vai ser ano de autárquicas, portanto isto vamos entrar aí num ciclo de algumas eleições. Não é o caso de Ilha, mas há muitas autarquias que vão obrigatoriamente mudar de poder, porque os autarcas terminam funções. Tem-se notado, digamos, em muitas concelhias do PS este entusiasmo por ver que pode haver na mudança de ciclo uma mudança também, uma rotação partidária, sobretudo na nossa região, distrito, que tem uma maioria de câmaras PSD ou PSD, CDS-PP. Essa é a sua expectativa de que vem por aí um período que pode ser uma oportunidade para o relançamento autárquico do Partido Socialista na nossa região?
Todas as eleições, seja qual for o quadro, têm de ser aproveitadas pelo Partido Socialista para procurar vitórias eleitorais, para concretizar o seu projeto nos municípios. Portanto, 2025 não será diferente, quer dizer, em qualquer eleição, o Partido Socialista, em qualquer eleição e em qualquer município, o Partido Socialista tem a responsabilidade de se apresentar a eleições com um projeto político credível, merecedor da confiança das pessoas para governar o respectivo órgão autárquico. Portanto, não vejo em 2005 uma especial circunstância a esse nível, do ponto de vista de que eu não ignoro que a alteração do candidato do partido que está no poder é uma oportunidade e tal. Agora, o Partido Socialista não pode pensar, não pode fazer o cálculo de só determinadas eleições é que interessam. Interessam todas. Tem a especial responsabilidade de se apresentar para ganhar qualquer eleição.
O PS terá ainda na Conselhadilha de eleições antes de 2025.
Sim, aliás, elas estavam pré-agendadas em todas as conselheiras
para o
início do ano e foram, com a precipitação do calendário político, foram suspensas.
Algumas antecipadas também.
Não.
Que há essa...
No caso do PS, não. No caso do PS foi suspenso o calendário.
O
calendário, no caso do PS, é nacional. Todas as concelhias.
Serão já depois.
As concelhias iam a eleições no mesmo dia. Foram suspensas e, portanto, presumo que só depois das eleições legislativas e das eleições europeias é que haverá condições para fazer eleições para as concelhias.
Sérgio Lopes, o agradecimento, vereador do Partido Socialista em Ilhavo, o convidado desta semana do programa Conversas. Voltamos na próxima quarta com um novo convidado. Até lá.